Bem-vindo.
Ei, obrigado por ouvir e estamos aqui para falar sobre toda a questão da transmissão ao vivo da igreja e como a vida da igreja realmente deveria ser. E tenho Kevin Moore e Jason Doan comigo. Então, ei, porque vocês não se apresentam e então eu abro a discussão. Então, Kevin, vamos começar com você.
Ok, sim, sou Kevin Moore. Sou pastor da Igreja Batista New Hope em Paris, Texas, que fica algumas horas ao norte da área metropolitana de Dallas.
Você sabe, eu estava no Texas ontem.
Que tal isso?
Você estava?
Eu estava fazendo o casamento de um dos meus antigos estagiários, Levi Hopkins.
Foi uma grande alegria.
Preguei para algumas igrejas que se reuniam em um teatro. Eles alugaram um teatro e algumas igrejas se uniram.
Foi realmente muito divertido.
Mas eu estava no Texas. Pude sentir a brisa do Texas e ver o que está acontecendo.
Foi ótimo.
Bem, ontem foi um lindo dia, vou-te contar.
Sim, tem sido bom nos últimos dias aqui.
Um pouco quente, mas é muito bom.
Sim.
Ok, então Jason Doan, quem é você?
Meu nome é Jason Doan e sou um dos dois presbíteros da Sovereign Redeemer Community Church em Youngsville, Carolina do Norte.
Provavelmente estou sentado a 10 minutos de onde Scott está sentado, então estamos no mesmo local.
Aí está.
Sim, poderíamos ter feito isso na mesma sala aqui.
Ah, bem.
Ok, então, ei, estamos falando sobre a vida da igreja.
Estamos falando sobre como é a vida da igreja biblicamente ordenada, suas bênçãos, seus contornos e como é importante usarmos a palavra de Deus para moldar tudo em nossa vida da igreja.
Mas como um tsunami, algo se abateu sobre nós e foi uma espécie de igreja remota com transmissão ao vivo que nos forçou, pelo menos por um curto prazo, em todo esse assunto com o Covid-19.
Mas, ao mesmo tempo, isto fazia parte de uma tendência de longo prazo.
Quero dizer, não faz muito tempo que as igrejas começaram a realizar operações em vários locais onde os verdadeiros pastores da igreja não estavam no mesmo prédio, eles estavam transmitindo para telões.
Você teve uma espécie de ascensão do que vou chamar de cristianismo sem toque, você sabe o que é um lava rápido sem toque, você pode simplesmente navegar direto e não consegue nenhum ponto de contato humano.
E parece-me que há algumas pessoas assim.
Eles gostam da vida cristã sem toque, gostam da vida transmitida ao vivo, onde podem sentar-se no iPad, você sabe, na praia ou nas férias ou de pijama e ouvem o pastor que eles adoram ouvir a pregação.
Eles simplesmente amam sua pregação.
É incrível e eles apreciam muito.
Mas na verdade eles não estão envolvidos na amplitude da vida da igreja, na comunhão, no partir do pão, na oração propriamente dita com os santos, em dizer amém às orações específicas dos santos, na oração na congregação, em todas as diferentes coisas que a vida da igreja envolve.
Consiste na celebração da ceia do Senhor, na observação do batismo, não um batismo remoto, mas um batismo real.
Na verdade, as igrejas realizaram alguns batismos remotos ao vivo.
De qualquer forma, o que você faz com tudo isso?
Estou preocupado com as igrejas que estão se contentando em realmente participar do que chamarei de não-cristianismo.
É não-cristianismo porque não fornece realmente as características, todas as características da experiência de uma igreja local.
E então essa é a preocupação.
Não queremos que as pessoas sigam nessa direção.
Então é isso.
Fizemos uma transmissão com Steve Lauzon sobre isso na semana passada e eu só queria saber sua opinião, seu fluxo de consciência sobre as questões que levantamos, suas próprias experiências, advertências que você tem para pessoas da igreja ou pastores.
Então vou apenas abri-lo.
O que vocês estão pensando sobre tudo isso?
Só para recapitular algo do webinar da semana passada com Steve Lauzon, uma das coisas que ele fez foi repassar algumas frases em Atos 1 e 2, um coração, uma mente, um acordo e ele simplesmente deixou claro como as igrejas Zoom ou as igrejas ao vivo no Facebook são incompatíveis.
Com um coração, uma mente, um acordo, reunidos em um só lugar e eu estava olhando para Atos, capítulo 2, ele na verdade, eu não acho, leu nada disso na semana passada, então eu só queria ler Atos 2, 46 e 47.
Diz, assim continuando diariamente unanimemente no templo e partindo o pão de casa em casa.
Comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e saboreando-os com todo o povo.
E o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que estavam sendo salvos.
Então, você sabe, é radicalmente incompatível com o Covid-19 e com a disposição do governo em relação a isso e com a forma como as igrejas têm operado nos últimos provavelmente 90 dias.
Você sabe, quando você lê isso, fica impressionado com o quão pessoal e invasivamente intrusivo isso é em sua vida.
Quer dizer, você está aí vivenciando todas essas coisas.
Sim, você sabe, para nós, toda essa questão realmente nos forçou a entrar na arena da igreja online.
Nunca tínhamos tido nada parecido até aquele primeiro dia.
E eu diria que, na maior parte, Nosso pessoal está realmente pronto para voltar. E já faz algumas semanas que voltamos à vida real da igreja, onde há alguma interação real onde você pode realmente ver as lágrimas no rosto de alguém, você sabe, o hino que eles estão cantando ou algo no sermão que, você sabe, os impactou de alguma forma. Uma das coisas que Steve disse, ou talvez Scott, talvez você tenha dito na semana passada na discussão, é que a mentalidade da igreja de streaming é realmente incompatível com, não só é incompatível com o que a verdadeira igreja deve ser, mas também com aqueles que estão à margem da igreja. E acho que a frase usada foi cristianismo confortável e cultural. E acho que isso expõe muito do que é, digamos, confortável e cultural. E você sabe, realmente, por um lado, foi uma coisa muito dolorosa não poder nos encontrar. E eu nunca passei por nada assim antes, eu sei que vocês também não, mas realmente, aqueles que estão confortáveis com a forma como as coisas estão, eu acho que estão mostrando estar à margem da igreja e realmente precisam para ser ensinado e instruído e como pastor, você sabe, é meio que destaquei para mim aqueles que realmente não têm uma visão completa ou bíblica do que a igreja é está realmente me dando um caminho, alguma direção, como ajudá-los vocês acham que isso lançou uma tendência mais profunda da igreja em pessoal. Estou preocupado com isso. Eu só quero saber o que vocês acham. Você acha que isso é uma tendência, parte de uma linha de tendência? Acho que o tempo dirá. Algo que Steve Lauzon disse na semana passada foi, você sabe, algo no sentido de que os verdadeiros cristãos não ficarão satisfeitos, exceto pelas interações interpessoais que a vida real da igreja local proporciona. E eu concordo com isso. Pode ser uma parte da eliminação, você sabe, nominalmente de pessoas cujos corações estão realmente ardendo para estar com o povo de Deus. Você sabe, falei ontem com um homem em nossa cidade cuja igreja não se reuniu. Acho que esta é a 15ª semana. Tudo está online. Esta é a maior igreja da nossa cidade. Ele parecia estar muito em paz com isso. Ele e falando com ele, a vida da igreja deles não perdeu o ritmo. Acho que aquelas igrejas que já estavam preparadas dessa forma, acho que isso realmente lhes deu um impulso, e meio que as promoveu e as impulsionou. Igrejas como a nossa e vocês, nós relutantemente entramos nisso, mas acho que para muitas igrejas em muitos lugares, isso realmente aumentou os esforços de suas reuniões online. E estará nesse reino e esfera, será difícil pisar no freio, eu acho. Scott, eu estava pensando em algo para o qual acho que provavelmente quem está online teria um quadro de referência. Algumas experiências diferentes, uma em particular que ficou gravada em minha mente, de ouvir pregações ao vivo, de estar na sala. Scott, estou pensando em particular em um sermão que ouvimos juntos, estávamos juntos em uma sala em Montgomery, Alabama, e o sermão que foi pregado foi absolutamente eletrizante na sala e teve um impacto profundo em mim. E talvez 6 meses depois eu realmente procurei o áudio e ouvi e pensei, ei, quer dizer, estava tudo bem. O conteúdo era bom. Foi uma pregação sólida, mas eu me lembrei, você sabe, que a sala estava tão viva e um Deus estava lá ajudando o pregador e ajudando os ouvintes. Não entendi nada disso quando ouvi o áudio. As escolas primárias podem conseguir fazer isso com o Zoom. Você pode ter palestras universitárias pelo Zoom, mas a pregação não é apenas uma espécie de subcategoria de uma palestra universitária. Deus ajuda o pregador e ajuda as pessoas que estão ouvindo, e Ele está presente quando seu povo se reúne. Às vezes é elétrico de uma forma que você nunca conseguiria obter o áudio e realmente comove as pessoas de uma forma que nenhum equivalente eletrônico, entre aspas, é realmente equivalente. Aposto que todo mundo online já teve essa experiência lembrando-se de um sermão realmente poderoso e depois ouvindo o áudio e pensando uau, isso não é a mesma coisa. Sim, eu me pergunto, porque é assim, você sabe, não me lembro de ter ficado tão emocionado com uma pregação em vídeo. Só não me lembro dessa experiência, você sabe, no meu passado. Mas houve muitas ocasiões em que, você sabe, o simples fato de estar lá foi muito útil, muito comovente. Há uma diferença entre informação e algo realmente atraente para as almas. E para sermos lembrados do fato de que a pregação, muitas vezes pensamos nela como uma comunicação unidirecional, mas na verdade é uma comunicação interativa bidirecional. E quantas vezes você falou com alguém depois de terminar de pregar, ou talvez tenha sido você quem falou com o pregador depois do culto, e sentiu que aquele sermão era só para você. E foi quando o pregador fez contato visual com você, embora possa ter sido apenas 1 ou 2 segundos, você sabe, esses são os tipos de coisas que o Espírito de Deus usa no corpo reunido da igreja para realmente incomodar a consciência dos alguém. Tenho certeza de que tivemos aquelas experiências em que, talvez até ao ponto da ofensa, as pessoas pensaram, você estava pregando só para mim. Na verdade, nossa resposta foi, não estávamos. Pode ter parecido assim. Essa é a obra de Deus sobre esta coisa tola chamada pregação. É uma comunicação. Gostei do que Steve disse. Muita pregação é feita depois que o sermão termina. A interação onde as pessoas fazem perguntas ou Sabe, eu gosto muito do incentivo dele porque sempre foi estranho para mim quando alguém chega e me agradece por um sermão. Esses podem ser alguns momentos estranhos, mas Steve me ajudou quando disse, responda com a pergunta, o que ministrou para você? O que você ganhou com isso? Não apenas uma coisa genérica, mas seja pontual. Esse tipo de conversa não acontece depois do sermão se estivermos apenas assistindo online. Clicamos na tela e estamos imediatamente de volta à nossa própria cultura de nossa casa ou sentados ao lado da piscina ou o que quer que seja e então é como se o efeito persistente da palavra de Deus que o Espírito usaria é imediatamente transformado desligado. Então, gosto desse aspecto da comunicação contínua após o término do sermão. Esse elemento está online. Você sabe, você está falando sério ao dizer isso, Kevin. Você acabou de me trazer de volta há muitos domingos, tardes de domingo. Temos uma refeição de confraternização após a pregação todos os domingos. E meu modo de operação para essas refeições de companheirismo é, eu quero tentar sentar com várias pessoas diferentes. Eu não apenas sento em um lugar, apenas almoço e fico lá. Eu me movo. E minha prática geral é perguntar, você sabe, o que realmente te atingiu, você sabe, o que ministrou em você, e o que se destacou, você sabe, na pregação ou qualquer coisa, coisas que acontecem no culto. E é um bom momento para continuar com isso. Quero dizer, nós queremos que as pessoas na refeição de confraternização falem sobre isso tão cedo. Você sabe, é sobre isso que gostaríamos que eles falassem, porque não governamos isso, mas nós apenas os encorajamos a conversar sobre o que Deus realmente ordenou por meio daquela pregação. O, você sabe, o bom, o ruim, o feio, talvez. E, o, mas isso, você sabe, você quer tempo para que haja interação com essa pregação. Você sabe, no início de tudo isso, uma das primeiras coisas que eu disse à nossa igreja foi ei, não queremos nos acostumar com isso. Como vocês pastorearam suas igrejas de maneiras diferentes à medida que essa coisa se desenrolava. Quero dizer, eu diria que dissemos essas coisas talvez de maneiras diferentes, mas definitivamente queríamos apostar-no desde muito cedo que não éramos, este não era o novo normal. Este era o novo normal e estávamos ansiosos para voltar ao velho normal o mais rápido que pudéssemos, porque na verdade o velho normal tem 2000 anos de você conhece Deus, Deus trabalhando nisso sim, nós não, nós fazemos não quer um novo normal. Não é um normal melhor. Sim, diga por nós. Quer dizer, eu disse ao nosso pessoal, você sabe, que usaríamos essa tecnologia enquanto fosse absolutamente necessário. E você sabe, ficamos 5 semanas sem nos encontrar pessoalmente. E já estamos de volta há, não sei, 8 semanas ou mais. Mas estou curioso para saber se vocês já tiveram isso em sua congregação ou conversaram com pastores. Há um remanescente em nossa igreja que deseja continuar com isso como uma ferramenta de divulgação. Não sei se isso é. Fui ministro para você na época em que você recebia um CD seu, Scott, em uma conferência e o ouvia novamente no caminho para casa ou algo assim, BR, eu realmente quero ser cuidadoso e pastorear bem as pessoas através dessa ideia de fazer uma distinção entre o que pode ser uma ferramenta de divulgação e como deve ser a adoração reunida do corpo de Cristo. E essas são algumas das questões que estamos trabalhando aqui com o pessoal. Sim, agora sempre transmitimos nossos cultos ao vivo porque, mas principalmente se alguém ficou doente, seja por um curto ou longo período de tempo, tornamos isso uma prioridade. Outra coisa é que, quero dizer, meu entendimento do nosso chamado é que devemos espalhar a palavra de Deus o mais longe que pudermos. Jogo fora o máximo que pudermos, encontro todos os meios. Você sabe, quando a imprensa de oração foi inventada, deveríamos usá-la. Quando o rádio foi descoberto, deveríamos usá-lo. Então acho que devemos priorizar isso. Mas também temos tido muito cuidado ao falar com o nosso povo sobre a prioridade dos santos reunidos. Não queremos que as pessoas usem nossas transmissões ao vivo como sua igreja. Exatamente. Sim. Quer dizer, isso é um perigo e acho que houve um período em que dissemos, e conheço pastores que ainda pensam, que ainda estão pensando dessa maneira e eu não desprezo isso, que eles acabaram de dizer olhe, estamos não vamos transmitir nada ao vivo porque não queremos que as pessoas pensem que esta é a igreja. Algumas pessoas irão usá-lo como sua igreja. E de vez em quando, ouço falar de alguém que tem usado meus sermões como sua igreja. E também é sempre muito perturbador para mim. Sim, teríamos que ter muito cuidado, você sabe, para fazer a distinção. Isto não está sendo disponibilizado como um substituto para a sua presença física com Cristo. Mas, você sabe, para aqueles que podem ser reclusos que fazem parte da igreja, ou mesmo meus pais, por exemplo. Ontem fizemos transmissão ao vivo para quem não vem. Meus pais moram longe. Realmente não é viável para eles virem à nossa igreja. Eles têm a sua própria igreja da qual fazem parte. Mas minha mãe ficou muito chateada porque tivemos algumas dificuldades técnicas e ela não podia sentar-se depois de sua própria igreja e depois assistir ao culto. Então, você sabe, eu entendo que isso ministra às pessoas e que pode ser útil, mas concordo plenamente com você. Não podemos continuar no sentido de que seja um substituto para a adoração corporativa da igreja. Eu diria, vá em frente, use a transmissão ao vivo para ensino geral ou para gravação, mas não se atreva a usá-la como sua igreja. Então, aqui está uma pergunta que acho que coloca as coisas em foco e é um experimento mental interessante. Em que você está disposto a alocar seus riscos? Toda a vida está repleta de diferentes níveis de assunção de riscos, quase nada envolvido, nenhum risco. E assim as pessoas tomarão decisões sobre que alocarão seus riscos. À medida que você ganha mais cabelos grisalhos, você corre menos riscos estúpidos, mas ainda corre riscos. E o que você não quer é que as pessoas pensem que ir à igreja é correr um risco idiota. O dia do Senhor é um dia especial. E tenho certeza de que, muito antes do Covid-19, você já encontrou pessoas que não queriam correr o risco de ir à igreja se fosse uma época em que algum tipo de doença estivesse circulando pela igreja porque poderiam faltar ao trabalho. BR, isso é exatamente ao contrário. Você está alocando seus riscos para a coisa errada se estiver protegendo um dia de trabalho às custas do dia do Senhor. Isso mesmo. Portanto, nunca houve um momento em que você não tenha ido à igreja e não tenha corrido riscos. Onde você foi à igreja e não correu nenhum risco. E acho que nosso encorajamento deveria ser que as pessoas deveriam estar dispostas a alocar parte de seus riscos para ouvir pregações ao vivo, estando com seus irmãos para a adoração. Sim, você não quer viver em um mundo onde deseja que o risco fique em torno de zero antes de entrar no carro e ir à igreja. Isso não está certo. Certo. Sim, ei, e a maneira como Deus ordenou a doença é que muitas vezes você não sabe que é contagioso até que os sintomas tenham avançado, e você sabe, Deus deve querer que você esteja com pessoas que ficam doentes de vez em quando sim, você sabe se isso fosse realmente uma praga mortal, o que não é. Você não conhece quase ninguém que esteja saudável. Está tendo problemas reais. Você não está morrendo. Você tem que estar com a saúde debilitada ou ter mais de 70 anos ou algo assim. Você já deve estar muito vulnerável para ter esse efeito. Ter medo de ir à igreja por causa disso, acho que é bem sabido que não há muito risco. Você conhece os jovens que usam máscaras, para mim é totalmente ridículo porque não há nenhum risco para eles. Eles são tão saudáveis de qualquer maneira e se tivessem isso, teriam anticorpos. Eles provavelmente seriam mais saudáveis. Então, sim, não devemos ter medo. Os cristãos devem visitar o cofre. Se você tiver uma praga mortal, você terá muito cuidado ao visitar o mesmo, com certeza deveria. Mas não é isso que estamos acontecendo aqui. Então, Scott, posso nos levar de volta à pregação por apenas um minuto? Claro. Eu queria ler dois versos realmente famosos. Você os reconhecerá instantaneamente. Eles são de 2 Timóteo, o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4. Os dois versículos que vou ler são separados apenas por dois versículos, então há uma quebra de capítulo não inspirada entre eles, mas eu só quero dizer que eles estão em um contexto muito, muito próximo um do outro. Então o primeiro é 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente equipado para toda boa obra. Então você está realmente familiarizado com isso, mas está falando sobre a palavra de Deus e seus usos. E justiça. Agora, repassando o capítulo não inspirado, indo para o capítulo 4, versículo 2, Paulo acusa Timóteo dessa maneira. Ele diz, prega a palavra. Esteja pronto a tempo e fora de tempo. Convença, repreenda, exorte com toda longanimidade e ensino. Portanto, isso apenas deixa claro o que eu estava começando a enfatizar anteriormente, que é o quão diferente é a pregação, como categoria, da palestra. Scott, acho que você descreveu a diferença entre transmitir informações e realmente levar seus ouvintes à ação em seus pensamentos e em suas vidas. Quando você pensa em alguém pregando para convencer, para repreender, para exortar, é uma atividade fundamentalmente incompatível com não estar na mesma sala. Esse é o tipo de coisa, você sabe, revisão online, tentar entender isso ou exortação online. Essas coisas são construídas para presença física. Como você avalia pessoas que você não conhece? Também é difícil estar ao lado de alguém pela tela. Sim, quando você pensa em pregar na língua usada, é muito pessoal. E tem a ver com coisas reais que acontecem nas pessoas, na vida de pessoas reais. Você está se concentrando nisso. E isso requer algum tipo de conhecimento. Você não está apenas transmitindo uma doutrina, o que, quer dizer, minha opinião é que não é a mesma coisa. Você sabe que ouvir um tratado doutrinário, uma mensagem doutrinária é diferente de realmente ouvir uma pregação. Você sabe que ouvi ambos os seus sermões, você sabe, online. Gostei muito deles. eu me beneficiei com eles, mas você não sabia que eu estava ouvindo. E tenho certeza de que não levei isso tão pessoalmente, você sabe, mas ganhei com eles, mas foi muito diferente da experiência de um homem lutando com sua alma. Os sermões que ouvi de vocês foram sobre textos específicos ou sobre doutrinas específicas e eu os ouvi porque queria estar equipado. Eu queria aprender com você e então eu estava aprendendo com você e eu estava aprendendo com você para você saber melhorar minha própria compreensão da palavra de Deus e daquela doutrina sobre a qual eu estava ouvindo você falar, então eu não creio que estejamos aqui para dizer que nunca devemos ouvir um homem online, mas as igrejas locais são coisas diferentes. O que eu estava fazendo não era voltado para a igreja local, e mesmo que vocês preguem essas mensagens em suas igrejas locais, eu estava me beneficiando delas. Mas como você descreveria a distinção entre o que eu fazia quando ouvia seu sermão, Kevin, e seu sermão, Jason, e você pregando isso para sua congregação? Você tem uma maneira de descrever a diferença. Bem, acho que todos nós já fizemos esse tipo de coisa, como você disse, nos beneficiamos com isso. Quando fazemos isso, você sabe que existe um que existe em um órgão local. Você sabe, acho que em algumas assembleias há uma expectativa quando o sermão começa, ou mesmo quando o próprio culto de adoração começa, quando começamos a cantar e orar, essa expectativa aumenta para que o Senhor fale conosco e estamos tratando de fazer isso e aquilo. Sei que se você entrar na internet e começar o sermão, estará perdendo aquele trabalho preparatório. Penso no Espírito para realmente sintonizar seu coração com o que será pregado, mas também acho que adoro isso e acho que Steve disse isso na semana passada. Você sabe, uma congregação precisa me ver e precisa ver vocês entrando na igreja com a nossa vida, nossa família a reboque para ver que somos um verdadeiro polo. E você sabe que não somos apenas, você sabe, tão desapegado de tudo e de todos. Mas, você sabe, todos os elementos simplesmente não estão lá. Se você entrar e assistir pela internet ou ouvir. Você sabe, certos áudios são uma ótima ferramenta. Eu adoro isso. Nós implementamos isso em nossa igreja. Se Deus quiser, as pessoas são beneficiadas com isso, mas é diferente de se expor a todos na congregação, sendo vulnerável. Você perde a sensação de vulnerabilidade quando não está no serviço de adoração. Essas são coisas que eu acho que você simplesmente não pode experimentar de outra forma que não seja uma presença física na igreja. Você sabe, curiosamente, enquanto você estava falando, Kevin, eu estava pensando, eu também tive vocês dois pregando para mim pessoalmente em uma conferência. E quero dizer, eu me lembro de uma vez, Kevin especificamente no Texas, posso ver a sala, você sabe, e pensei que também é diferente, mesmo em um contexto de conferência onde você tem alguém pregando e ele é seu amigo, exatamente como você o conhece. E isso foi muito diferente de eu apenas ouvir enquanto estava dirigindo pela estrada para um de seus sermões. Totalmente diferente. E eu simplesmente tenho uma lembrança muito clara de como isso foi diferente. E Jason, eu ouvi você pregar para mim muitas e muitas vezes em conferências e igrejas e coisas assim. E é simplesmente diferente. Como você descreveria isso, Jason? Bem, sim, não tenho certeza se estou à altura da tarefa de descrevê-lo, mas isso está-me fazendo refletir sobre uma das coisas que Steve Lauzon disse no webinar da semana passada, que foi sua habilidade como pregador de ler a sala e como sua pregação realmente afeta o que ele está vivenciando entre ele e a congregação enquanto prega. Ritmo, aponta que ele diminui a velocidade e acampa ou avança mais rapidamente dependendo do que está vendo enquanto olha para a congregação. Essa é definitivamente uma realidade para os pregadores que já estão nisso há algum tempo e suas mentes foram capazes de desacelerar porque são um pouco mais experientes e podem realmente olhar para a congregação e fazer ajustes à medida que são pregação. Você pode dizer como pregador, você pode dizer quando o Espírito de Deus pode realmente estar caindo sobre alguém na congregação. Seja através de lágrimas ou apenas através de, você sabe, intenso, você sabe, eles estão realmente sintonizados no que você está dizendo. E você sabe, isso para mim é útil porque há algo nisso que realmente estimula a pregação e você não se cansa disso. Eu estava voltando a lembrar há apenas algumas semanas, quando eu estava pregando para só uma tela e sabe aqui na minha sala de casa, eu estava com o iPad montado, minha família estava na sala, mas era mais só eu falando para uma tela e não tem interação. É como falar com a morte, você sabe, e você sabe, alguém está ouvindo, isso está beneficiando alguém. Mas quando você está na congregação, no púlpito, você pode ver a palavra de Deus realizando sua obra. E essa é uma das grandes diferenças para mim, é apenas poder ver o rosto de outra pessoa. Sim, bem, ok, então acho que o que estamos tentando dizer, você sabe, a Bíblia realmente define como é a pregação, como é a vida da igreja local, e altamente pessoal. É e altamente pessoal, é invasivo e compreensível, pois requer saber algo sobre, algo suficiente sobre a congregação para que você possa, em sã consciência, reprovar, repreender, exortar com grande paciência e humildade. Até mesmo a palavra humildade significa que você está se calibrando com essas pessoas, certo? E você sabe, Então você tem um homem que pode ser conhecido e você tem uma congregação que pode ser conhecida. Esta é a suficiência das Escrituras para a pregação da Palavra de Deus em uma igreja local e perdê-la é uma perda trágica e nosso povo não deveria ser levado a pensar que isso é normal ou bom, ou que nem mesmo é o cristianismo bíblico da igreja local. Todos. E se eles estão pensando dessa maneira, eles deveriam parar com isso e deveriam ir para a sua igreja local, deveriam entrar em seus carros e deveriam estar com as pessoas e deveriam chorar com aqueles que choram e deveriam responder à pregação e eles deveriam se envolver em uma experiência relacionalmente invasiva com uma igreja local. É a vida da igreja local. E temos sido grandes defensores disso há muitos anos. E eu oro para que pelo menos as pessoas que fazem parte de nós não se afastem, mas que haja um reconhecimento real do perigo do que aconteceu com isso, já que os pastores e as pessoas ficaram um pouco confortáveis com o controle remoto, estou apenas vou chamar isso de experiência não igreja. De qualquer forma, eu realmente aprecio seus pensamentos. Algum de vocês tem alguma opinião final antes de encerrarmos aqui? Uma última coisa para mim, apenas refletindo novamente sobre o webinar da semana passada, algo que Steve Lawson disse. Ele falou sobre como os cultos de adoração ao vivo, onde estamos todos juntos em um lugar, têm um aspecto vertical. Estamos adorando Deus juntos. É um coração, uma mente, um acordo e também tem um aspecto horizontal. Estamos tendo comunhão uns com os outros até mesmo na adoração. Estamos cantando um para o outro. Estamos orando uns com os outros, e quando você usa tudo isso na internet, você elimina totalmente o aspecto horizontal, mas até o aspecto vertical é impactado. A adoração é mais doce. Profunda e melhor quando estamos adorando. Junto. Você sabe, para nós, como família, houve um elemento de tranquilidade envolvido nas semanas em que passamos por reuniões. Eu não me vestia como normalmente me vestiria para ir à reunião da igreja, nem meus filhos. Não havia pressa em nossa casa no domingo de manhã. Geralmente é uma tentativa de deixar todo mundo pronto para começar. E então eu sei que isso atrai alguns apenas por causa da facilidade. Não há trabalho envolvido para realmente chegar à reunião. Mas o Senhor usa todas essas coisas para nos preparar para chegar aonde estamos indo e então, você sabe, eu gostaria de ter conversado pelo menos uma vez seguindo estas linhas de você sabe que a vida da igreja local não é realmente fácil. Muitas vezes dá muito trabalho e você também sabe, acho que uma maneira de pudermos encorajar aqueles que estão inclinados a você sabe que as coisas online que você está fazendo estão privando o corpo de Cristo do dom de você. Seja o que for que o Espírito de Deus tenha fornecido ao corpo de Cristo ao entregá-lo a eles, então saiba que você está privando voluntariamente o resto da igreja daquilo que você representa. Esse é um lembrete importante, eu acho, e realmente faz as pessoas pensarem que ir à igreja não é o que eu ganho com isso, mas é o que posso dar quando chegar lá. Esse é um aspecto que é importante. Obliterado por toda esta provação. Amém. Tão verdade. Ok, então Kevin, agora que você fez isso, você confessa que não se vestiu, você sabe, o seu melhor na transmissão ao vivo. Então farei uma confissão. Já que você abriu a porta, irei ao seu confessionário. Agora eu usava gravata quando estava pregando na transmissão ao vivo. Ok, usei meu casaco mais bonito e minhas gravatas favoritas, mas fiz algo diferente disso. Eu preguei com minhas calças leves, o que nunca faço. Nunca fui à igreja com minhas leves, mas preguei com minhas leves. Mas parecia que não estava pregando com minhas leves. Não, o mesmo para mim. Da cintura para cima, eu parecia normal. Da cintura para cima. Sim. Essa é a grande vantagem da transmissão ao vivo. Você sabe, você pode ficar bem da cintura para cima. Então, Scott, na noite anterior ao nosso primeiro domingo na internet, contei à minha família porque estava muito preocupado com essa dinâmica, disse à minha família, você tem duas opções para se vestir amanhã. O que você normalmente usaria para ir à igreja é mais bonito. Então, sou muito mais santo do que vocês, hipócritas, esse é o ponto. Bem, eu tenho um jovem que morava na minha casa e você sabe, ele me fez sentir como um terrível hipócrita. Porque eu estava na transmissão ao vivo, meu leve está muito bonito da cintura para cima e ele entrou com o dele, quer dizer, ele estava de gala. Eu pensei, garoto, você não precisava fazer isso. Então, Kevin, acho que você deveria escrever um livro sobre ministério pastoral chamado From the Waist Up. Do Waist Up, esse é um título cativante. Sim. Título cativante, você sabe. Tudo bem, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha uma semana maravilhosa se preparando para o dia do Senhor e que Deus lhe dê grandes frutos com isso. Obrigado por conversar. Nos vemos. Obrigado, Scott. Até mais.